Nosso assunto agora é educação. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a professora e escritora Lu Oliveira, que amanhã lança um livro sobre este tema. E você que está acompanhando a nossa entrevista pelo Facebook, está aqui o livro para você, ó, Somos Faróis, o livro da Lu Oliveira, que está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada pela presença, uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes. Eu estou muito feliz de estar aqui.
Fala pra gente, conta pra gente sobre o seu livro.
Pois é, eu tô assim, em êxtase, né? Porque é o terceiro livro, mas todo o nascimento sempre gera uma ansiedade. Somos Faróis é um livro que reúne reflexões que eu escrevi ao longo dos últimos anos, como colunista do Jornal Diário de Educação, e que tenha o objetivo de ajudar as pessoas a refletir, a pensar sobre a educação, tanto dos seus filhos, quanto de quaisquer outras crianças, adolescentes que estiverem por perto, porque é bom que se diga isso. Educador não é só educador formal, vamos pensar no professor ou também nos pais. Todo adulto socialmente tem a condição de influenciar, o que é uma maravilha e o que é um perigo ao mesmo tempo. Portanto, é nesse sentido que eu gosto de fazer com que nós compartilhemos as nossas inquietações, os nossos desafios, o que tem dado certo, concorda? Porque cada um tem a sua experiência. Eu não estou aqui para ditar regras ou para passar manual, acho isso uma bobagem, coisa de charlatão, quem acha que vai 10 passos para educar seu filho. Mas é justamente convidar a refletir, porque se você está percebendo que alguma coisa está fugindo ao seu controle, é preciso pensar e colocar tudo na mesa e ver o que é preciso mudar ou continuar, talvez.
Quais são os maiores anseios, assim, as maiores dúvidas, medos dos pais, dos educadores? Tem isso?
Eu trabalho há 20 anos com adolescentes, amo essa faixa etária. Eu sempre brinco, eu comecei a trabalhar, eu tinha 24 anos, eles tinham 15. Agora eu estou chegando aos 44, domingo, inclusive, chego aos 44, eles continuam com 15 anos. Portanto, os alunos estão sempre com a mesma idade. E com criança, a minha experiência com meus filhos, né? Tem um de 11 e um de 18. No caso de adolescente, Luciano, o que eu escuto muito é essa dificuldade da comunicação, talvez. Deles serem mais fechados, de você perguntar, o menino pode sair da aula ou pode voltar da Disney, que você pergunta como é que foi, ele vai falar legal. Essa coisa meio sucinta demais do adolescente. Eu não vejo a adolescência como nessa fase tão terrível que as pessoas dizem. Algumas pessoas perguntam para mim, como é que você aguenta trabalhar com adolescente? Eu não aguento, eu quero estar com eles, eu acho uma delícia. Mas é preciso, lógico, ter uma forma de lidar. Com equilíbrio, nem passar a mão na cabeça, mas também não ser autoritário. E assim, achar que o universo adolescente é uma bobagem, que tudo que eles ouvem, que eles leem, nada tem sentido, não tem valor. É preciso ouvir, conhecer, se aproximar do universo deles, para aí sim eu elaborar as estratégias. Porque eu estou pensando, Luciana, em adultos coerentes, em adultos sensatos. Porque, infelizmente, quando eu falo de adulto, estou pensando nesse tipo de gente. Óbvio que tem uma síndrome de Peter Pan, tem adulto, tem marmanjo que não cresce, tem marmanjo que não vai ser farol nunca, infelizmente. E eu tenho alunos adolescentes muito mais maduros que muitas pessoas de 30 anos. Então, eu não generalizo. Mas, estatisticamente, em geral, nós esperamos mais de um adulto. Na relação pais e filhos, relação professores e alunos, espera-se mais de um adulto. Que tenha esse discernimento na hora de orientar, de ouvir, colocar-se no lugar também. Porque a gente tem muito aquela coisa do passado, meu tempo era melhor, tudo era mais fácil, eu não fazia o que você faz. Eu gosto de lembrar do que eu vivi com os meus alunos e os meus filhos, mas não para dizer foi melhor, como se eu fosse melhor do que eles. Eu acho isso, não acho isso positivo para a formação deles. Eu digo que era diferente. E diferente não quer dizer necessariamente que era melhor. Pode ser para mim, mas eles estão vivendo uma fase que para eles tem sentido. Concorda?
E será que os pais e os professores estão sendo faróis dos seus alunos, dos seus filhos hoje em dia?
A maioria das pessoas que conheço são. Perto, no meu micromundo, eu conheço muitos bons faróis. É só para ilustrar para os ouvintes que ainda não viram a capa do livro, da qual muito me orgulho, né? Um filhinho muito bonito. Eu passei para a editora essa ideia que eu queria de mar. Eu falei, eu imagino um barquinho à deriva no mar e eu quero um farol. E eles foram muito felizes, a editora Viseu, que é minha parceira nesse projeto, de fazer o barquinho de papel, porque o barquinho de papel ainda mostra mais a fragilidade. E eu conheço muitas pessoas que exercem com amor, com responsabilidade isso, mas conheço aquelas que às vezes, Luciana, não é a falta do amor, até tem o amor, mas mesmo existindo o sentimento, é preciso ser prático. É preciso ser racional também, porque amor, às vezes, fica uma coisa meio também assim, né, quer dizer, sentimento, mas e daí? Exatamente, como é que eu concretizo isso? E a concretização do amor pode estar no não. Parece um clichê falar isso, mas uma das grandes formas de amar, de mostrar para o meu filho, para o meu aluno, é dizer não, desculpa, e sem medo de cara feia. Tem até um texto que chama-se, não sei se você chegou a ver, Medo de Cara Feia, porque a criança faz birra, o adolescente pode fechar a porta do quarto. Para mim, isso aí não faz nem cócega, não é? É uma coisa que pode fazer parte do show, mas eu não vou ter medo de cara feia, não vou me dobrar a chantagem emocional quando eu estiver no controle. Mas eu preciso ter essa consciência que eu estou no controle. Por exemplo, mercado, livraria, sempre tem início de ano uma matéria sobre isso. Ah, não leve seu filho na livraria porque você gasta o dobro. Eu, sinceramente, acho isso inadmissível. Aí, já veja, aí o farol apagou. Eu vou à livraria com meu filho, vou ao mercado, eu não vou gastar nada além do que eu queira. Pode ser que eu faça a vontade dele, sim, mas eu quero fazer. E não porque ele quer que eu faça. Entendeu? É estar nesse comando e orientando e, aos poucos, conferindo autonomia. Porque eu preciso ter essa consciência. Por exemplo, adolescente. Eu não posso matricular um adolescente no ensino médio e falar, não, agora é com você, vai por conta. Não, eu tenho que monitorar, acompanhar, estar ali. Não vou ficar resolvendo coisas para ele na escola. Logicamente, muita coisa não depende dele. Mas esse equilíbrio, afeto e autoridade, que é o que eu tenho falado sempre e eu sustento porque funciona. Não é receita. Mas quando eu sou afetuosa... E o que é afeto? É ouvir, é o físico especificamente, né? O beijo, o abraço. Mas tem pessoas que às vezes não conseguem demonstrar isso, eu não posso julgá-las. Mas elas são afetuosas de outras maneiras, de se preocuparem, de valorizarem, estimularem, não criticarem imediatamente. E autoridade, exercer autoridade, se tiver que falar mais grosso a gente fala. Tem um amigo meu que falava que ia de Piaget a Pinochet, eu acho uma frase ótima, acho que resume a educação.
Bom, e você trata também até de educação financeira também.
Sim, tem um texto chamado Mãe Me Dá um Dinheirinho, que é sobre um menino, não me recordo, de uma cidadezinha, que ele comprou um fusquinha, achei essa história tão emblemática, com as economias, foi juntando ao longo do tempo, e não precisa ser para comprar um carro não, mas valorizar o dinheiro não é fácil, nós adultos às vezes podemos nos perder também nas nossas finanças, mas ensiná-los o valor disso, não sempre com o discurso de ah, eu não tinha o que você tem, no meu tempo eu não tinha nada disso, porque isso cansa e não surte efeito. Nós temos que entender que as estratégias de educação têm que surtir efeito, porque uma coisa assim repetitiva, que não leva do nada a lugar algum, o que eu estou fazendo com aquilo? Mas eu me recordo de uma cena em especial de um dos meus filhos, não lembro qual deles, que ele... Um exemplo, mas aconteceu mais ou menos assim. Ele queria comprar um brinquedinho na feira, tinha R$8, por exemplo. Só que custava 10 o brinquedo. Não lembro da cena. Ele olhou para mim com aquela carinha de gatinho do Shrek, sabe? De mãe completa. Não pediu, só fez... Não, olha, vamos pensar, você tem R$8, o brinquedo custa 10. Quais são as opções? Ou você não compra e guarda e espera juntar, ou você compra outra coisa. Né, ele ficou esperando. E não é por causa do... Né, não são os R$2. É esse sentido de, ah, então eu vou esperar, porque eu quero muito esse brinquedo. Ou, então tá, então eu vou trocar do brinquedo. Aí é uma decisão dele. Aí é decisão, mesmo que seja criança. Eu acho importante conferir. O que você vai escolher? Você prefere esperar e ter para ter esse brinquedo? Ou para você, talvez, tanto faça, compra um outro? Ele escolhe, legal isso. Estimulou a decisão. Mas eu não vou ajudar, porque se, como é que ele vai entender que quando ele não tiver dinheiro, ele não pode comprar? É. Toda hora eu completar, né? Daí seria fácil, né? Quero um sapato, não tem. Alguém completa para mim e compra.
Você podia emprestar o dinheiro a juros altos.
Isso. Aí eu vou estar reproduzindo, né, o capitalismo selvagem.
Bom, e você então tenta com esse livro aí estimular a reflexão. Esse é o ponto.
Esse é o meu desejo, não é? As pessoas, muitas pessoas já me acompanham há bastante tempo nas redes sociais e se identificam. Eu fico feliz com isso, que as pessoas se identifiquem. Eu acho que o processo de identificação é a chave de quem escreve, porque muito do que eu escrevo, Luciana, eu escrevo para publicar, mas eu escrevo porque eu preciso. Escrever para mim é uma necessidade, é uma coisa visceral, eu sou mais feliz escrevendo. E aí, por consequência, as pessoas leem, muitas vezes se identificam, ou... Olha, eu concordo nisso, eu acho que você foi um pouco radical nisso, isso não funciona para a minha vida. Eu adoro quando acontecem discussões em torno do que eu escrevo. Fico lisonjeada quando gosto, quando concordo, mas também fico lisonjeada quando discordam, quando manifestam para mim nesse ponto, porque talvez, quem sabe, eu até reflita e também mude. Eu acho que mudar É prova de inteligência, muitas vezes, né? Porque essa síndrome de Gabriela também, eu nasci assim, eu fui sempre assim, vou criar meus filhos desse jeito para sempre, funcionou comigo, meu pai era desse jeito. Não é exatamente assim, nós temos que ser inteligentes, inclusive, para entender que o tempo mudou, os valores permanecem, mas é óbvio que a gente tem que adaptar.
Melhor refletir agora do que depois perguntar Sim. onde foi que eu errei.
Pois é. Aí eu perguntar onde foi que eu acertei, né? Que às vezes fica mais fácil. As pessoas dizem que o mundo está perdido, mas eu acredito piamente que o mundo está no mesmo lugar. Perdidos estão algumas pessoas, ou nós podemos ficar às vezes, né? Por isso temos que ser farol, para os nossos filhos não ficarem à deriva, né? Irem para as tormentas.
Tá certo. E o lançamento então amanhã?
Amanhã, dia 19, a partir das 19 horas, ficarei até as 10 no Shopping Maringá Park e ficarei muito feliz.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigada.
Conversamos com a professora e escritora Lu Oliveira, que lança nessa quinta-feira o livro Somos Faróis. É um livro sobre educação.